Hoje é dia
13
de abril de 2015. Vamos falar sobre o terceiro mandamento. Vamos falar sobre os três primeiros mandamentos. Mas vamos começar pelo terceiro. Depois pelo segundo e depois pelo primeiro. Então, o terceiro mandamento, na tábua original de Moisés, dizia o seguinte: lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás neles todas as tuas obras. O sétimo dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem o peregrino que está dentro das suas portas. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há, e descansou ao sétimo dia. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, se você vê aqui nesse mandamento, ele diz que no dia de sábado, que é o sétimo dia da semana, Deus quer que as pessoas não façam nele obra alguma e que a gente descanse para santificar esse dia. Este mandamento, como muitos outros da lei judaica, os cristãos entendem que ao ter Cristo morrido e ressuscitado e subido aos céus, eles foram abrogados, foram revogados. Como todos os outros, todas as outras leis do Velho Testamento, que eram rituais ou judiciais. E, de qualquer maneira, o sentido delas não mudou. O sentido delas continua válido. Aqui você vê que, nesse mandamento, ele diz que é para descansar no dia de sábado, não fazer obra, porque Deus também no dia de sábado descansou. Ele fez o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. E na Suma Teológica, São Tomás de Aquino diz que o sentido desse mandamento, ou um dos sentidos desse mandamento, é comemorar a criação do universo. Deus criou o universo do nada e ele não tinha necessidade de fazê-lo. Ele poderia, em sua perfeição infinita, ele permanecer único. Só ele é o único ser existente. Mas ele quis compartilhar isso com todos nós. Então ele criou os anjos e criou o universo físico, o universo espiritual e o universo físico. Isso significa, na linguagem da Bíblia, isso é traduzido na linguagem da Bíblia, como o céu e a terra. O céu é a criação espiritual, a terra é a criação material. E dentro da criação material, ela foi se desenvolvendo, para que no fim, no coroamento dela, pudesse surgir o homem, que fosse imagem e semelhança de Deus. Isso é uma obra simplesmente extraordinária. Isso, o homem é obra-prima de Deus. Então, Deus instituiu esse dia de sábado, em primeiro lugar, para que a gente se desse conta da grandiosidade disto e pudesse agradecer a Deus por ele ter criado o mundo. Coisa que a gente, habituado com o trabalho do dia a dia, as aflições dos dias, a gente esquece de perceber essa grandiosidade. Então, um sétimo dia, um dia de sábado, era para a gente descansar e santificá-lo, agradecendo a Deus por ele ter criado o mundo, por ele ter sido bom. E em vez de ter querido desfrutar sozinho da sua felicidade, ter querido compartilhar conosco. São sentimentos da ordem mais elevada possível. Depois, porém, Jesus, ele nasceu, cresceu, pregou, morreu, ressuscitou e sentou-se à direita do Pai, para que pudesse redimir a nós do pecado em que a humanidade tinha caído. E São Paulo diz que em Cristo Deus recapitulou o céu e a terra, fez uma nova criação. Então, a grandiosidade do que fez Cristo ao ele subir aos céus e nos permitir, através da graça, participar da filiação divina, da mesma filiação divina dele, é uma coisa muito mais extraordinária do que toda a obra da criação. Então, perto do que Jesus fez no domingo, ao ter ressuscitado, a criação se torna uma coisa menor, apesar de toda essa grandiosidade. Então os cristãos entenderam que a partir da ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, você tinha muito mais razão de agradecer a Deus pela nova criação que surgiu em Cristo do que pela criação material que já estava, pela criação que Deus já tinha realizado na obra dos seis dias. E então as pessoas começaram a, em vez de agradecer pela criação, elas passaram a agradecer muito mais pela redenção. E pouco a pouco se passou a cultuar o dia de domingo. Aliás, pouco a pouco não, imediatamente. Desde o início do cristianismo, os cristãos não cultuavam mais o sábado, mas cultuavam o domingo, cultuavam o dia do Senhor. Eles faziam vigília no sábado à noite, celebravam uma missa e aguardavam o amanhecer como que reconhecendo a ressurreição de Jesus. Então começou-se a cultuar o domingo. Mas sempre se entendeu que esse culto do domingo não era o substituto da lei do sábado. Na verdade, a lei do sábado, com o advento de Cristo, assim como as leis cerimoniais do Velho Testamento, foram todas abolidas. A lei do sábado não foi transformada na lei do domingo. Esse agradecimento a Deus, que se fazia todo sábado pela criação, passou sem lei nenhuma, sem que se tivesse trocado uma lei por outra, a se dar no domingo, de uma maneira espontânea. Só muito tempo depois é que a igreja, usando o poder de ligar e desligar, passou a exigir dos fiéis que em todos os domingos eles assistissem à missa. Então, a lei de assistir, a lei que obriga os cristãos a assistir à missa todos os domingos, é uma lei eclesiástica. O costume de celebrar o domingo começou imediatamente depois da ressurreição do Cristo. Os cristãos se reuniam no sábado à noite para celebrar a Eucaristia, E faziam vigília até de manhã, esperando o sol nascer, em comemoração à ressurreição do Cristo. Esse costume foi quase que espontâneo. Além de ser obrigatório assistir a missa aos domingos, eu acho que deve ter vindo uns 300 anos depois, quando a igreja estabeleceu, em algum momento, não sei exatamente qual foi, não tenho certeza se foi no primeiro concílio ecumênico, que os cristãos deviam assistir a missa aos domingos obrigatoriamente. Jesus nunca preceituou que fosse obrigatório assistir a missa aos domingos. Ele, ao celebrar a última ceia, ele disse: "Fazei isto em minha memória", mas não disse quando. Deu a entender que ele queria que fosse costumeiramente. Quem estabeleceu isso foi a igreja. Então, por causa dessas nuances, você percebe que, aliás, por causa dessas nuances, nos 10 mandamentos, o terceiro mandamento, que originalmente era guardar, descansar no dia de sábado e santificá-lo, passou a ser colocado no catecismo como guardar domingos e festas. E esse mandamento, ele tinha, no Velho Testamento, um sentido mais profundo. Porque você vê, no Velho, você vê que os três primeiros mandamentos se referem a Deus, e os sete últimos se referem ao próximo, e eles são todos em ordem decrescente de importância, honrar pai e mãe, que são as criaturas a quem a gente deve o maior de todas as gratidões, por eles não terem doado a vida, está em primeiro. Não tirar a vida dos outros, que é mais do que qualquer outra coisa, está em segundo. Não cometer adultério vem antes de não roubar, que é menos grave do que cometer adultério, e assim vai indo. Então os mandamentos estão em ordem decrescente de importância. E os três primeiros também são. Então os três primeiros, seja lá o que eles signifiquem, que a gente vai ver, eles nos mostram em ordem decrescente aquilo que Deus quer no nosso relacionamento para com Ele, que é o próprio miolo do cristianismo, o próprio miolo da religião. É o relacionamento íntimo com Deus. Então, nesse sentido, se você olha no Velho Testamento, você vê que, apesar de que o mandamento do sábado pede para a gente descansar e não fazer trabalho e santificar o dia, existem duas passagens do profeta Isaías onde você percebe que esse mandamento do sábado, ele está relacionado com a vida espiritual. Então, eu estava dizendo que nos capítulos 56 e 58 de Isaías, você tem duas passagens onde você percebe que o profeta Isaías diz que aquelas pessoas que observarem os sábados vão ter um efeito espiritual, vão perceber um efeito espiritual na vida deles absolutamente extraordinário. Mas tão extraordinário que você percebe que ele está se referindo à própria santidade. Quer dizer, ele está dizendo que aquelas pessoas que observarem o sábado, elas se tornarão de uma santidade e uma intimidade com Deus fora do comum. E, obviamente, você não pode entender que só porque o fulano descansa de sábado vai acontecer isso. Porque, senão, tem gente que descansa a semana inteira. E esses daí, então, deveriam se tornar o quê? Você percebe, por essas passagens, que o que o profeta está querendo dizer, o que o profeta está querendo sugerir, é que esse descanso no dia de sábado, de você parar de fazer tudo, é para que a pessoa se dedique à vida espiritual, mas exatamente à vida de oração, porque é isso que a vida de oração produz na vida das pessoas quando elas a seguem. E então, eu vou ler aqui. Por essas passagens, a gente entende que, na verdade, no Velho Testamento, na época de Moisés, Deus encontrou pessoas muito rudes. E ele estava querendo acostumar pouco a pouco essas pessoas à vida interior. Então, ele dizia as coisas, às vezes, pela metade. Então, ele dizia, por exemplo, olho por olho e dente por dente. E hoje, a gente lendo isso, parece que ele está ensinando a gente a se vingar. Mas se a gente remonta à época de Moisés, você vê que o que ele quer dizer é o seguinte, que na época dele, se alguém arrancava o teu olho, você, como vingança, arrancava o olho dele, da mulher dele, do filho dele, da sogra dele, dos netos dele, até a sétima ou oitava geração. Então, Moisés, ele disse, vamos parar com isso. Se alguém arrancar o teu olho, você pode arrancar só um olho dele. Não os dois, e muito menos a mulher dele. E chega. Tá certo? Está cumprida a justiça. Ele estava querendo moderar as paixões dessas pessoas. Então, no Velho Testamento, Moisés também diz, você não vai cobrar juro do teu irmão, do israelita. Você pode cobrar juro do estrangeiro. Só que depois os profetas dizem que não é para cobrar juro nem do estrangeiro e nem dos israelitas. E Jesus depois disse, vocês ouviram falar olho por olho, dente por dente. Agora é diferente, agora eu quero perdão completo. Então, no Velho Testamento, quando Deus pediu que os judeus descansassem no sábado, é para eles aprenderem a parar de trabalhar. Mas, na verdade, eles queriam que no sábado eles rezassem, se dedicassem à vida espiritual. E ele não dava para, talvez, dizer isso e ser entendido logo na época de Moisés. Mas aqui Isaías vai entender isso. Isaías 58, verso 13, ele diz, se você afastar o teu pé do sábado, para não fazeres a tua vontade no meu dia santo, e chamares ao sábado as suas delícias, e o dia santo e glorioso do Senhor, e o solenizares, não seguindo os teus caminhos, não fazendo a tua vontade, não dizendo palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te elevarei acima das alturas da terra, e alimentar-te-ei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor falou. Então ele diz que quem observa o sábado se deleitará no Senhor, terá intimidade com Deus e será levado acima das alturas da terra. Isso daqui é uma promessa que cabe a quem tem uma vida profunda de oração. Não é simplesmente a quem descansa. E no capítulo 50... E 6, ele diz, capítulo 56, verso 4. Aqueles que guardarem os meus sábados, praticarem o que eu quero e abraçarem a minha aliança, darei um lugar na minha casa e das minhas muralhas adentro. E um nome ainda melhor do que o dariam os filhos e as filhas. Dar-lhe-eis um nome eterno, que não perecerá jamais. Aqueles que guardarem o sábado. E aos filhos do estrangeiro que se unem ao Senhor para honrar e amarem o seu nome, a todo que guardar o sábado para não o profanar e abraçar a minha aliança, conduzi-los-ei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e as suas vítimas ser-me-ão agradáveis sobre o altar, por mim que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, são promessas que ele está dando aqui em guardar o sábado que são incompreensíveis se Isaías estivesse concebendo que o mandamento do sábado se esgota no repouso. Que repouso por repouso, a gente sabe que tem gente que repousa a semana inteira com sombra e água de coco. E eles não merecem de Deus essas coisas. Aliás, merecem umas boas chibatadas pelo pecado da preguiça. Então, você vê que, na verdade, esse mandamento do sábado, no fundo, ele quer ensinar a gente a levar uma vida espiritual. O primeiro dever para com Deus é a gente levar uma vida de oração. E como, no Novo Testamento, as formalidades judiciais e cerimoniais do Velho Testamento foram abolidas, então, na verdade, a essência do terceiro mandamento não é que a gente santifique o sábado ou o domingo, mas que a gente se dedique profundamente a uma vida de oração, não só no sábado e domingo, mas sempre. A vida de oração é o que fala do primeiro mandamento, é o terceiro mandamento. É o verdadeiro significado do terceiro mandamento, o verdadeiro culto a Deus, que começa com a oração. E a igreja acrescentou a isto algumas exigências mínimas que ela entendeu que ela tinha a prerrogativa de fazê-lo. Então, a oração, enquanto tal, ela tem que ser livre, ela tem que ser consequência do amor. Então, a gente não pode colocar requisitos mínimos, obrigatórios. Mas a gente pode, como a igreja faz, no culto a Deus, colocar algumas coisas que ela, para o bem dos fiéis, ela não quer que eles se afastem. Então, dentro desse mandamento de guardar domingos e festas, a igreja preceitou duas coisas. Que no domingo a gente assista à missa, no domingo e dia santos, e que no domingo e nos dias santos a gente se abstenha de determinados tipos de trabalho. E essas coisas, sob pena de pecado grave. Então você, na verdade, tem duas coisas no terceiro mandamento. A sua verdadeira natureza, a sua natureza mais profunda, que é o início do relacionamento com Deus, e duas coisas que a igreja preceituou como obrigatórias, sob pena de falta grave. Então, quer dizer, ela legislou o mínimo disto. Então, a gente, para entender corretamente, a gente deveria falar das duas coisas. Então, o que seria a oração do ponto de vista mínimo, do mais baixo dos três mandamentos que falam e que estão relacionados com Deus. A oração é uma, dentro desse mínimo, na verdade, é uma elevação da mente a Deus para pedir-lhe as coisas necessárias à nossa vida espiritual. É isso que é a oração nesse nível. Uma elevação da mente a Deus para pedir-lhe as coisas necessárias à vida espiritual. E a primeira coisa que é necessária à vida espiritual, a primeira, absolutamente a primeira de todas, sem a qual não existe vida espiritual, é a graça da fé. Então a gente tem que entender aí o que é a graça da fé. Que na verdade, se a oração é uma elevação da mente a Deus para pedir-lhe as coisas necessárias à vida espiritual, e a primeira de todas é a fé, que a Sagrada Escritura diz, está lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus, porque para aproximar-se de Deus é necessário primeiro que nós creiamos que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que dEle se aproximam. Então, se não houver isto, não existe vida espiritual. Então, a primeira coisa, se a oração é uma elevação da mente a Deus para pedir-lhe as coisas necessárias à nossa salvação, ou a nossa vida interior, ou a nossa santificação, e a primeira de todas é a fé, o primeiro objeto que a gente tem que pedir na oração é a graça da fé. Então, a gente tem que ver o que, que significa fé. Então, quem mais brilhantemente conceituou teologicamente que a fé foi São Tomás de Aquino, na Suma Teológica. E São Tomás de Aquino diz que a fé é um ato da inteligência. Ora, um ato da inteligência sempre tem por objeto a verdade. Quando a gente lembra de uma notícia no jornal, isso não é um ato da inteligência, apesar de que parece. Quando você está contando uma história, não necessariamente é um ato da inteligência. Aquilo ali é resultado do imaginário. O ato da inteligência, enquanto tal, tem que ter por objeto uma verdade. Então, se a fé é o ato da inteligência, ela é o ato da inteligência que enxerga uma verdade. Para você enxergar uma verdade, normalmente, ou essa verdade é um princípio evidente, como os princípios do ser, por exemplo, que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, que é um princípio clássico de filosofia, que você não precisa demonstrar, ou então, se não é um princípio evidente, é alguma conclusão que você chega a partir de um argumento, a partir de um raciocínio. Então, você raciocinando a partir de princípios que são evidentes, você chega a alguma conclusão. Então, para você enxergar uma verdade, você ou ela é um princípio auto-evidente, ou você necessita de um argumento. O problema é que, às vezes, no caso das coisas da fé, o objeto dela são as verdades que Deus revela. Que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus nos ama, que Deus nos concede a graça, que existe o paraíso, que Jesus era o próprio Deus encarnado e que ele constitui, que ele fundou a igreja, que os sacramentos são têm eficácia por causa dos méritos da ressurreição do Cristo e uma série de outras coisas. Tudo aquilo que Deus revela, a Santíssima Trindade, a Encarnação, tudo isto são mistérios da fé. Só que esses mistérios não podem ser deduzidos por argumentos humanos. Não existe argumento humano que faça a gente enxergar esses mistérios como verdade. É diferente de um teorema de matemática, que você pode raciocinar e enxergar a conclusão. Então, se a fé é um ato da inteligência que enxerga uma verdade, e no caso, são as verdades que Deus revela, você não vai poder deduzi-los você mesmo. Você só pode aceitá-los se a vontade humana, na confiança, dobra a inteligência a aceitá-los como verdade. Você tem que querer aceitá-los. Só que existe um outro problema. É que você... para você aceitar uma coisa como verdade porque você quer, porque você quis assim, você também tem que ter algum motivo razoável. E isso a gente faz o tempo todo. Então, quando você vai no médico, o médico diz: se você não tomar esse remédio, você morre. Você tem que tomar toda semana. Aí você aceita. Você, às vezes, não tem o nível de instrução suficiente para verificar. Mas você aceita pela tua vontade. Você aceita que aquilo é verdadeiro. Porque você tem outros argumentos plausíveis. Você sabe que o teu vizinho se curou, que todo mundo se cura quando vai no médico, que as pessoas que não foram no médico acabaram morrendo, que as pessoas que tinham aquela doença, elas passaram muito mal, e que além disso, o fulano tem uma reputação, ele estudou na universidade, e que a lei dá um diploma... e que isso não aconteceria se ele não fosse alguma coisa. Então você acredita que ele deve estar falando a verdade. Então você aceita, apesar de não ter um argumento, aceita pela vontade. Mas no caso de Deus, no caso das leis divinas, da revelação divina, mesmo isso não é suficiente, porque elas são muito, as coisas que Deus revela são muito fortes. Deus diz que ele nos ama individualmente. E isso é uma pretensão muito grande. Deus é quem criou, segundo nós achamos, o céu e a terra, o universo inteiro. Se isso for verdade, ele é muito mais importante que o presidente dos Estados Unidos ou que o rei da Inglaterra. E o fato de você achar que o presidente dos Estados Unidos te ama... já é uma pretensão fora do comum. Você é um mero cidadão de um país do terceiro mundo. Por que que ele te amaria? Se você pensar assim, provavelmente você é um desajustado. Se você acha que Deus, que Deus, na verdade, quem criou o céu e a terra, e que perto do presidente dos Estados Unidos... ele não é nada, o presidente dos Estados Unidos, você acha que ele te ama, é uma pretensão fora do comum. Não existe argumento de plausibilidade para poder fazer a tua vontade se curvar diante disso. Então, no entanto, você vê que muitas pessoas, inclusive os santos, principalmente os santos, eles acreditavam nisto com uma clareza, com uma certeza tranquila, pacífica, como se fosse a coisa mais evidente do mundo. Por que que eles faziam isto? É porque, na verdade, não basta que apenas a vontade curva a inteligência. É preciso que uma outra força nos ajude a isso. E isso a gente chama de graça atual. Uma graça que age naquele momento. Quando você crê, não é apenas a tua vontade que curva a inteligência para crer, porque tem um argumento plausível. Quando você crê, é porque uma graça interna a nós, que Deus nos infunde, nos ajuda a isto. É uma graça que convida a vontade e ilumina a inteligência, para que aquilo pareça verdadeiro. Então, essas quatro coisas é que compõem o ato de fé. Então, o ato de fé ocorre quando Deus revela alguma coisa externamente, propõe essa coisa externamente, a tua inteligência compreende, vê que não existe prova, a tua vontade faz com que a tua inteligência concorde com aquilo, porque você quis, exatamente como você quer acreditar no médico que te diz que tal tratamento é o correto. Você quis, você acreditou porque você quis, apesar de você ter motivos, mas você não tinha a prova. Você precisaria ser médico para ter a prova, para discutir o tratamento. Inclusive, por isso, você normalmente não discute. Você aceita ou não aceita? Se você não acredita, procura outro. Se você acredita, você aceita. E então, no caso, porém, do ato de fé, é a inteligência que aceita, que assente a uma verdade que Deus revela, porque a vontade aceitou e dobrou a inteligência a isto. Mas não só porque ela aceitou, mas porque também havia uma ajuda da graça divina, que iluminou a inteligência e convidou a vontade. Convidou, assim, internamente. Pode crer. Isso daqui é assim mesmo. E aí você acaba como que vendo uma coisa que, na verdade, você não teria um argumento racional. Você tem argumentos razoáveis, sim, mas não um argumento probatório que dispensasse a vontade e dispensasse a ajuda externa. Então, isso é que é o ato de fé. Essa graça, essa graça que nos ajuda a crer, ela vem de dentro de nós, ela vem de Deus, mas não através do espaço. Não é como um raio que cai sobre a gente. É porque, desde que nós fomos concebidos, nossa alma teve que ter sido criada do nada. E ao ser criado do nada, como todas as coisas que são criadas do nada, Deus não só deve criá-las, mas deve sustentá-las no ser, continuamente, senão elas voltariam ao nada. Então, tendo que sustentar todas as coisas que Deus criou no ser, é dessa maneira que Deus está presente em todas as coisas. E na nossa alma, Deus está presente de uma maneira especial. E como Ele nos ama, mesmo que a gente esteja no pecado, Ele está tentando nos iluminar o tempo todo. É nós que não percebemos. E ele não só está tentando nos iluminar, mas se a gente aceitasse essa iluminação, esse convite, Deus trabalharia a nossa alma para ela se fortalecer e ser capaz de ouvi-lo cada vez com maior clareza. Mas como a gente não escuta, a gente não deixa ele trabalhar. E então, essa graça para a gente crer, ela é muito comum. Ela é uma coisa constante nas pessoas. Deus deu essa graça aos homens inúmeras vezes. Na maioria das vezes, os homens pisaram, desprezaram, não ouviram. Não ouviram a voz de Deus que falava dentro deles. Mas aqueles que ouviram e acolheram, Deus lhes concede a graça de crer, de enxergar os mistérios que ele está revelando. E com isso se inicia a vida espiritual. Então, esta graça da fé, que é esse conjunto todo, é a primeira coisa que a gente tem que aprender a pedir na oração. A oração é uma elevação da mente até Deus. O início da oração é uma elevação da mente até Deus para pedir-lhe a graça da fé, que é a primeira manifestação do Espírito Santo, a primeira manifestação de Deus na nossa alma. Todas as outras são consequências dessa. Tá? É a graça de enxergar aquilo que Deus nos está revelando externamente. É a graça interior de enxergar as coisas que Deus nos está revelando externamente. Só a revelação externa não é suficiente para a gente crer. Então você tem um exemplo muito claro disto na história da crucificação do Cristo, onde havia dois ladrões que conheciam a Jesus, um tão bem quanto o outro. Enquanto Jesus pregava na Galileia, eles iam roubar as pessoas. Então, tudo que aconteceu naqueles tempos, eles estavam por dentro de tudo. Eles sabiam os milagres que Jesus tinha feito, conheciam a história toda. E os dois por iguais, eles trabalhavam juntos. Um dia, quando eles foram presos e foram crucificados, junto com Jesus, um deles, vendo Cristo lá crucificado, reconheceu que ele era rei, que ele ia morrer e entrar no seu reino, e pediu para ele que ele não se esquecesse dele quando entrasse no paraíso, no seu reino. E aí Jesus lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que o outro, que conhecia Jesus tão bem quanto é o primeiro, ele se admirou: mas que paraíso, que reino, que lugar, você está louco. Daqui a 2 ou 3 horas, nós 3 vamos estar mortos, vamos estar num caixão, e se existisse IML, Instituto Médico Legal, eles estariam dissecando nossos cadáveres, e pronto, acabou, não tem reino nenhum. E apesar disso ser tão evidente, o que estava pedindo lugar no paraíso nem ligou. Ele estava enxergando que Jesus era mais do que aquilo que os olhos mostravam. Onde que estava a diferença? É que esse outro, ele ouviu o convite da graça. Os dois viram a mesma revelação externa. Então, os milagres que Jesus fez, o milagre de Lázaro, aquilo era uma revelação externa. Mas o mau ladrão não conseguia ouvir a interna. Ou talvez nem houvesse a interna. Porque talvez ele, por ser uma pessoa muito ruim, já tinha afastado ela. E vai lá saber. Só Deus é que sabe. E o outro, porém, ele ouviu. E creu. Evidentemente, numa verdade que estava acima do que os olhos podiam ver. Então, isso que é a graça da fé. Isso que é a graça da fé. É a graça de, com a ajuda dessa iluminação da inteligência e esse convite da vontade, a gente poder saborear e reconhecer como verdadeiras as coisas que Deus está revelando. Isto é indispensável para a gente começar a vida espiritual. Porque sem isto, a gente não pode crer que Deus existe. A gente não pode crer que Ele é bom, que o quanto Ele nos ama. A gente não experimenta essas realidades, a gente não as enxerga. A gente está no escuro. E não tem como começar a vida espiritual. Teoricamente, se você souber muita ciência, muita filosofia, você podia provar que Deus existe, mas não muito mais do que isso. Uma coisa é você provar que Deus existe, que já é difícil. Outra coisa é você ter aquela certeza que Deus te ama e que, mais ainda, que Ele criou a tua alma e Ele está bem perto de você, tentando entrar em contato contigo. E mais ainda, que essa graça pela qual Ele está tentando entrar em contigo, ela vem do próprio Cristo ressuscitado. Como a gente acredita que seja, que após a ressurreição do Cristo, esta graça com que Deus nos chama à vida divina, ela nos vem através do Cristo homem ressuscitado. Então, a oração consiste no início, principalmente a raiz da oração é você pedir a Deus a graça da fé. E em relação a isto, existe uma coisa muito importante, que em nenhum momento Deus promete que Ele vai atender nossas orações indiscriminadamente. Existem até passagens da Bíblia, como no profeta Ezequiel, onde ele diz que certas coisas Ele jamais daria, nem que estivessem junto pedindo Moisés, Elias e Daniel, que Ele negaria até para eles. Porém, existe uma coisa que a Sagrada Escritura diz claramente que Ele jamais nega, que é justamente essa, é o Espírito Santo, cuja primeira manifestação é a graça da fé. Esta Deus jamais nega. E não é dogma de fé no sentido que eu não lembro da Igreja ter definido isso, mas é quase como se fosse, porque está claríssimo ali. E é consenso entre todos os teólogos. Jesus fala disso no Evangelho de Lucas, quando ele diz: se vocês que são maus não recusam, não dão uma pedra quando seus filhos pedem um pão, quanto mais Deus não recusará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então ele está comparando nessa passagem a maldade humana com a bondade divina. E diz que se os homens maus não recusam os pedidos dos filhos, e quando um filho pede um pão, você não dá uma cobra, então Deus não vai recusar a quem lhe pede o Espírito Santo. E essa passagem, ao contrário do que parece, não está querendo ensinar que Deus é bom. O verdadeiro objetivo dele, ele está pressupondo que todo mundo sabe que Deus é bom. O verdadeiro ensino dele é que nós não devemos ser idiotas e deixar de pedir a graça do Espírito Santo, porque esta Deus jamais a negará. Então, é promessa divina que se a gente pedir a graça do Espírito Santo, Deus a dará com certeza absoluta. E a primeira manifestação da graça do Espírito Santo é a fé. E existem dois requisitos, porém, para esta oração ser atendida? O primeiro requisito é que a gente queira efetivamente o que a gente está pedindo. Então, basta a gente pedir, elevar a mente a Deus e pedir a graça da fé. Mas a gente tem que querer realmente aquilo que a gente está pedindo. Se a gente o pedir porque está escrito e a gente está repetindo, mas no fundo a gente não quer, nós não vamos ser atendidos. E segunda coisa, o segundo requisito que você vê nas Sagradas Escrituras é que a gente o peça com fé. E são só esses dois os requisitos. A gente tem que ter certeza que Deus vai nos conceder, porque Ele assim explicou. É a única oração que jamais não é atendida. E a gente tem que querer de fato o que a gente está pedindo. Pode parecer estranho que a gente tem que ter fé para pedir a graça da fé. Parece que é uma contradição. Mas o que acontece é que, na verdade, quando a gente pede a graça da fé, nós não estamos pedindo a fé. Nós estamos pedindo um aumento da fé. Se a gente não tivesse um pouco de fé, que é dada gratuitamente por Deus, sem a gente pedi-la, a gente não poderia pedi-la e alcançá-la. E isso está escrito inúmeras vezes no Evangelho, que aquele que tem será dado mais, e aquele que não tem, até isto que ele tem será tirado. Então, para a gente pedir a graça da fé, a gente precisa de fé. Mas, na verdade, o que a gente está pedindo é um crescimento na fé. E esse crescimento vem imediatamente. Então, se a gente pedir a graça da fé com verdadeira vontade de alcançá-lo, sabendo que Deus está presente em nossa alma por Ele não ser criado do nada, e que Ele está muito mais próximo de nós do que a gente imagina, e que Ele nos está ouvindo, e que Ele já prometeu que Ele nos vai dar, e que a gente tenha certeza que Ele nos vai dar, nós vamos perceber um resultado na nossa vida que vai muito além do que a gente poderia imaginar que fosse produto de autossugestão. É só a gente fazer a experiência. O resultado é real e efetivo. Quando a gente pede a graça da fé vem. E a gente começa a enxergar, a gente começa a compreender. Esse é o verdadeiro sentido da fé. A fé é um ato da inteligência que enxerga uma verdade, que enxerga as verdades que Deus nos revela. E a gente começa, pouco a pouco, a compreender aquelas coisas. E a fé, diz a Sagrada Escritura, ela faz milagres. E quer ela seja uma fé muito grande, uma fé pequena, mas ela faz milagres, ela opera. Você vê isto claramente na Epístola de São Tiago, onde ele rebate as pessoas que tinham entendido que a fé era importante, mas onde ele diz que se essa fé não tiver obras, e não tiver obras, ela de nada vale. Essas obras são coisas consequentes à fé. Então, a pessoa que realmente crê, ela muda. Ela faz coisas que uma pessoa que não crê não faz. Porque é o próprio Deus que começa a orientar ele. Pela graça divina, a gente começa a entender o sentido das coisas de Deus. Então, é como se a gente tivesse outros olhos. E isso tem que se manifestar externamente. Então, vale a pena ler esse texto da Epístola de São Tiago, capítulo 2, verso 14 a 26. Então, que ele diz que a fé, quando ela é autêntica, ela não para no conhecimento da verdade. Ela produz resultados. Então, o primeiro resultado é que quando a gente começa a crer e a enxergar e saborear essas coisas de Deus, a vida da gente começa a mudar. Inclusive, a gente começa a sair do pecado. Inclusive, esta é a maneira de sair do pecado. Se você conseguir ensinar isto para qualquer pessoa, para absolutamente qualquer pessoa, pode ser um criminoso, pode ser um facínora, uma prostituta, alguém encharcada no pecado até o último, que não tem forças para largar. Se você conseguir explicar isto que estou explicando para você agora, e você ensinar para ela a pedir a graça da fé desta maneira, com este sentido, você pode ter certeza que, se ela não parar, em questão de alguns dias ela começa a mudar. Em questão de mais tempo, ela é uma pessoa completamente diferente. E ela vai abandonar o pecado, inclusive até mesmo se ela não tiver nenhum outro ensinamento. É uma coisa absolutamente fantástica. As pessoas mudam realmente só por isso. E o motivo, inclusive, esta é uma maneira de a gente, na prática, abandonar o pecado. Certos pecados, em certas circunstâncias, a gente pode abandonar apenas pela força de vontade. Aliás, para a gente abandonar certos pecados, às vezes não precisa nem isso. Às vezes, até o pecado pode fazer a gente impedir de a gente cometer pecado. Então, por exemplo, você tem um bandido que quer matar um outro cara. E aí você quer que o fulano desista de matar o outro. E ele não quer desistir. Eu vou matar porque ele não presta. Ele me desaforou. Eu vou arrebentar com a vida dele. Eu vou cortar o pescoço dele. Eu vou estripá-lo. Eu vou queimá-lo. Eu vou arrebentar com ele. E aí você diz: mas, João, caramba, João, se você fizer isso, você vai ser preso. Mas eu não estou pouco me largando que eu sou preso, eu quero matar ele. Sim, João, mas acontece que eu ia convidar você para assaltar o Banco do Brasil daqui a 15 dias. E agora você não vai poder. Ah, é? Bom, aí o negócio é diferente. Tudo bom, então eu não vou matar mais o cara, eu vou com você assaltar o Banco do Brasil. Quer dizer, o cara mudou de ideia de um assassinato para fazer um outro pecado. Então, em certas circunstâncias, até o desejo de fazer um pecado pode a gente fazer abandonar outro pecado. E em certas circunstâncias, você pode abandonar um pecado apenas pela força de vontade, porque você quer. Você está fumando demais, você vai morrer. Aí você diz que quer parar de fumar. Ou você está tomando droga. Ou você está saindo com a mulher do vizinho. E você está vendo a encrenca que isso dá. Você resolve: não, eu não quero. Aí você para. Só que esse é o método em si. É apenas a força de vontade que a gente deve usar. É um método fraco. Porque a carne humana é fraca. Você não vai conseguir, pela força de vontade, abandonar todo o pecado. Então existe um jeito um pouquinho melhor, que é você refletir. Quando você percebe que você não tem força de vontade para você mudar algumas coisas da tua vida que você propõe e cai, o que você tem que fazer é refletir. Você tem que estudar sobre aquele assunto. Então, se você quer parar de fumar e você não consegue, você vai ler livros sobre o que é que acontece com as pessoas que param de fumar, que não param de fumar. Vai ler livros sobre as pessoas o que é que acontece com as pessoas quando elas tomam droga. Ou vai ler livros sobre as doenças venéreas que você pega quando você é promíscuo e você trai a mulher com todo mundo. Então, de tanto você ler, você pode chegar a uma conclusão que não é, que reforça a tua vontade. Então, isso daí, como a gente estava falando esses dias, se deve ao fato de que todas as coisas, elas têm o seu lado bom e o seu lado ruim. É como se fosse um cubo. Que você tem 6 lados, mas você nunca vê todos os lados ao mesmo tempo. 3 no máximo. 3 ficam ocultos. Se você olha o cubo pelo lado bom, ir com a mulher do vizinho é agradável, porque ela é mais bonita do que a tua. Mas tem o outro lado do cubo, que o marido dela, ele é um exímio atirador. Tá certo? Então, se você considerar a beleza dela, você vai trair a tua mulher. Mas se você virar o cubo do outro lado e você ficar vendo que o marido dela é campeão de tirar o alvo, você, de repente, de tanto pensar naquilo, você acaba passando a vontade de trair a mulher. Certo? Então, a meditação, ele faz isso. Ele pega o cubo. Quando você só decide que você vai fazer alguma coisa, é que a tua vontade é tão forte que mesmo você vendo o lado bom do cubo, você ainda assim decide mudar. Quando você, a tua vontade não é suficiente, você tem que virar o cubo e olhar o outro lado. E aí, de tanto ver o lado ruim da coisa, você se decide. Só que acontece que a gente, mesmo assim, a gente é fraco. Às vezes nem isso é suficiente. Às vezes você está vendo o lado ruim do cubo, mas o lado bom entrou tanto na tua memória que ele não te larga. Por mais que você leia livros sobre a coisa errada, por mais que você veja, você vai ver o campeonato de tira ao alvo, está lá o vizinho lá ganhando de novo o campeonato. Você não, mesmo assim você não consegue. O que realmente faz a gente mudar sempre é a graça da fé. Porque na graça da fé, você não só vê o outro lado do cubo com as suas próprias forças, mas você vê uma verdade com a ajuda da graça de Deus. A diferença entre saber e crer é que o crer é muito mais convicto. E ele é convicto de uma maneira sobrenatural. E essa sobrenaturalidade é autêntica. Então, na medida que você pede a graça da fé, e a gente tem que pedi-la, porque ela vem de Deus, o próprio conhecimento da fé vai nos inundando, e pela iluminação de Deus e pelo convite da sua graça, a gente acaba saindo do pecado. E a gente acaba vencendo os vícios, a gente acaba vencendo os defeitos. E isso daí é uma espécie de pequeno milagre. Isso daí é um começo daquilo que Jesus dizia, que se a gente cresce verdadeiramente, a gente podia dizer para uma montanha sair do lugar e ela sai. E se a gente disser para o Mar Vermelho abrir, como Moisés falou, ele abre. E nada será impossível. Mas isso começa em escala pequena. O começo disto é justamente essas obras, esse operar, essa modificação que tem que tem que vir junto com a graça da fé. E a gente tem que aprender, no início da vida espiritual, a gente pedir, assim, insistentemente, com desejo e com vontade, com o desejo e vontade de conseguir, e com a certeza que Deus vai mandar essa graça, a própria graça da fé, a graça de crer, de ver. E na medida que a gente vai vendo o que Deus faz, a gente vai mudando, não se sabe como. Então, exatamente como diz, o reino dos céus é como alguém que colocou fermento na massa, e ninguém sabe como, porque naquela época não havia ciência, a ciência química de hoje, as pessoas não sabiam como a massa levedava, a massa crescia. Então, se a gente pede a graça da fé, e é como se a gente estivesse colocando fermento na massa, e esse fermento vai fazendo ela crescer. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver que os três primeiros mandamentos, assim como os sete últimos estão relacionados com o próximo, os três primeiros são relacionados com Deus. E assim como os sete últimos estão em ordem decrescente de importância, os três primeiros também estão. E a gente acabou de mostrar, citando principalmente o profeta Isaías, que o mandamento do descanso de sábado era uma maneira materializada de você começar a acostumar as pessoas com a vida de oração. Então, dos mandamentos que estão relacionados com a relação entre Deus e o homem, o terceiro mandamento é o mais fraquinho, é o mais básico, é aquele que pede para a gente parar um tempo para rezar. E no caso dos judeus era o sábado, no caso dos cristãos é o tempo todo, é rezar sempre. E a gente tem que aprender o miolo da oração, o início da oração é pedir a graça da fé. E se a gente a pedir diariamente, a gente com certeza a gente a recebe, e ela produz a sua obra. E ela nos ajuda a sair do pecado. E isso é tão certo que um dos livros mais impressionantes sobre oração, que a gente não deveria deixar de ler, a gente deveria procurar, comprar em algum lugar, baixar na internet, e é um livrinho escrito por Santo Afonso de Ligório, que chama-se O Grande Meio da Oração. É um livro onde ele diz que quem aprende a rezar, e rezar nesse sentido é fácil, é só pedir dessa maneira, esses se salvam. E os que não rezam, eles se perdem. E a maior desgraça, a maior mágoa que nós vamos ter se nós nos perdermos, Deus queira que não, é que quando a gente estiver perdido, nós vamos lembrar que bastaria a gente ter rezado para a gente não ter se perdido. E rezado dessa maneira tão simples. Mesmo essa maneira tão simples de oração, que é a mais elementar que existe, ela é suficiente para nos tirar do pecado, gradativamente. Nos tirar de fato, não por decreto. Nós percebemos que nós estamos nos afastando até que a vida da gente muda completamente. Não importa os vícios que a gente tenha, não importa o pecado que a gente tenha, mas a gente tem que aprender isso. Bom, isto é, eu estou dizendo isso porque o objetivo da moral e das coisas do cristianismo dessa preparação não é só a gente se afastar do pecado grave. O objetivo da vida cristã não é apenas se afastar do pecado grave, é a gente se conduzir à santidade. E os mandamentos, eles são para fazer isso, não só para afastar do pecado grave, mas para pouco a pouco ir levando à santidade. Por isso que a gente às vezes fez umas digressões sobre a prudência, as virtudes, etc. E agora a gente está falando disto. Porém, do ponto de vista dos mandamentos em relação ao que deveria ser matéria grave, a Igreja, no terceiro mandamento, ela pede, com exigência jurídica, digamos assim, ela pede, em nome da autoridade que ela recebeu de Cristo, de unir e desunir, e o que seria ligado na terra seria ligado no céu, ela pede duas coisas. Primeiro, que a gente assista à missa nos dias de domingo e nos dias santos. Então, esse mandamento não está na Bíblia. Este mandamento de assistir missa aos domingos, ele é um mandamento da Igreja, que ela tem autoridade de pôr sobre nós, porque ela entende que é para o nosso bem espiritual. Então, ela pede que a gente tenha um mínimo de culto a Deus, que consiste em a gente assistir à missa aos domingos e dias santos. Quais são os dias santos? Varia de país para país. Tá? Existe uma lista dos dias santos no direito canônico, que vale para a Igreja inteira. A estes, em alguns lugares, a Igreja acrescenta mais alguns. E em outros ela tira, dependendo do número de igrejas, da facilidade que pode haver para o culto, etc. No Brasil, os dias santos são só quatro, que é Natal, Ano Novo, Corpus Christi e 8 de dezembro. 8 de dezembro é a festa da Imaculada Conceição. No Brasil, três desses quatro dias são feriados. Mas o dia 8 de dezembro não é. A lei civil não o reconhece. Então, dia 8 de dezembro é um dia comum. Em compensação, a lei brasileira reconhece o dia 12 de outubro como feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, mas que não é dia santo pela Igreja Católica. Então, isso aí foi um presente, uma homenagem que o último presidente militar fez a uma visita do João Paulo II ao Brasil. Então, em homenagem, ele decretou o dia 12 de outubro como feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida. Mas foi uma homenagem meio pouco esclarecida, porque se ele quisesse, se ele fosse um bom católico, ele teria colocado não o dia 12 de outubro, que a Igreja não pede que seja dia santo, mas o 8 de dezembro, que a Igreja pede e que ele não concedeu. Nem lembrou, acho que nem sabia. Então, são quatro dias santos no Brasil. Natal, Ano Novo, Corpus Christi, que é sempre numa quinta-feira, mas é feriado, e 8 de dezembro, que pode ocorrer qualquer dia da semana. Nesses dias a gente tem a obrigação de assistir à missa. E aos domingos. E Você só pode deixar de assistir a missa aos domingos e dias santos se você tiver um motivo grave. Não basta ser motivo razoável. Motivo grave significa uma doença grave, ter que socorrer alguém que está gravemente acidentado, e você ter um prejuízo por algum motivo, caso você vá na missa, fora do comum, por exemplo, você poder ser assassinado, por exemplo, se você está num país onde existe perseguição religiosa, e se você for na missa, você vai ser preso, torturado, morto, você não é obrigado a ir na missa. E, ou então, se a missa, só tiver missa no país onde você esteja, num lugar muito distante. Se você estiver na Mongólia, por exemplo, nem sei se existe igreja católica na Mongólia. E se você tiver que tomar um avião para ir para Pequim, 6 horas de viagem para poder assistir a missa, ainda que você fosse um milionário e que você tivesse dinheiro, e que isso não custasse nada em termos financeiros, você não seria obrigado a ir na missa. É uma distância descomunal. Ou se você está na floresta amazônica, e onde as distâncias são mais curtas, mas são inacessíveis, e você tem que fazer 8 horas de barco para ir na missa, na ida, e 16 na volta, que você vai contra a corrente, então você vai gastar um dia inteiro viajando para ir na missa, ainda que seja possível, tá? Ainda que seja possível, que os teus tempos te permitem, mas isso está fora de cogitação. A igreja não exige não exige uma obrigatoriedade a esse ponto. Agora, mesmo que na tua cidade não haja missa, se você está no interior e a cidade vizinha é relativamente próxima, o tempo é quase como se fosse dentro de São Paulo, de você ir num bairro para outro, isso daí eu não vejo que isso seja uma desculpa para não ir na missa. Muito menos você, por exemplo, você está em casa de domingo, de repente chega o teu primo na hora da missa, e aí você diz, bom, paciência, eu vou no outro dia. Ou então, se você estiver cansado, eu gostaria de dormir mais um pouquinho. Uma coisa é você estar gravemente doente, ou estar doente, mas numa situação de debilidade, que aquilo possa vir a ser uma doença grave. Outra coisa é você querer descansar mais um pouquinho, ou você não ir na missa porque apareceu alguém fora de hora. Essas coisas não dispensam de ir na missa. E veja que em si isso não seria pecado grave. Tá? Você faltar na missa um domingo não é alguma coisa que vai contra o amor a Deus, não vai uma coisa que vai contra a benevolência ao próximo, nem é contra a castidade. Jesus, inclusive, não pediu para ir na missa os domingos, ele pediu para fazer isso em sua memória, pediu para que se celebrasse a missa com frequência, mas ele não estabeleceu a frequência. Então, em si, pela sua natureza, um cristão que vai na missa regularmente, faltar uma vez ou outra, não deveria ser pecado grave. Mas é pecado grave porque a igreja assim o pediu. A igreja exige que, sob pena de pecado grave, as pessoas não faltem na missa aos domingos e aos dias santos, a menos que haja uma razão grave para você faltar. E, então, é assim porque a igreja estabeleceu assim, pelo poder que Jesus lhe deu de ligar e desligar. E existe uma outra coisa que a igreja preceitua para os dias santos e para os domingos e dias santos de guarda, que é o descanso no dia de domingo. E esse descanso também é uma lei jurídica, é um preceito do direito canônico. A igreja entendeu que, para o bem dos fiéis, ela devia proibir que os fiéis realizassem certos trabalhos de dia de domingo. Então, para fazer com que o dia do domingo não se tornasse um dia de trabalho comum. Então, essa lei, ela mudou recentemente o texto dela, não o espírito. As leis da igreja, elas estão todas num livro chamado Código de Direito Canônico. E que a maioria dessas leis se referem aos padres, aos bispos, às congregações religiosas, aos leigos, a menor parte. Então, as obrigações dos leigos são relativamente pequenas diante do quanto o direito canônico preceitua para o clero. Mas no antigo Código de Direito Canônico, que vigorou até 1983, a igreja estabelecia que nos dias de domingo e nos dias santos estavam proibidos realizar-se trabalhos servis, em primeiro lugar, trabalhos forenses, em segundo lugar, e comércio público, em terceiro lugar. Então era isto que se preceituava. Era proibido, sob pena de pecado grave, a realização de trabalhos servis, forenses e comércio público. Então, a coisa estava bem clara, e você percebe que a igreja preceituava isto para que o dia de domingo não virasse um dia de comércio comum, um dia de trabalho comum, que houvesse dentro da sociedade cristã um respeito pelo dia de domingo. Então, o trabalho servis significava todos os trabalhos que eram, se era próprio para serem feitos por servos. Isto naquela época em que a sociedade era dividida em profissionais liberais e servos. Então, aqueles trabalhos que normalmente os servos fariam, pessoas que não tinham uma educação mais sofisticada, esses eram proibidos. Então, por exemplo, trabalho servis é você trabalhar na lavoura, trabalho de pedreiro, trabalho de pintor, todo trabalho que uma pessoa de poucas qualificações faria. Gari, mudança, mudança de apartamento, de casa, por exemplo, enfiar tudo num caminhão, descarregar, recarregar e assim por diante. Essas coisas eram proibidas. Mesmo que não fosse um profissional. Certo? Então, mesmo que fosse uma coisa diletante, por exemplo, você construir a tua própria casa no dia de domingo. Não, evidentemente, você passar um reboco, colocar um prego, alguma coisa de menor importância. E mudança também, se entende, mudar uma casa inteira É, não você pegar, por exemplo, uma televisão, colocar num carro e levar pro teu primo. É, são esses trabalhos que transformariam o dia de domingo num dia laboral. Os trabalhos forenses são os trabalhos que eram feitos no fórum dos advogados. Então não se proibia o trabalho que os juízes e os advogados faziam sozinhos, estudando os processos nas casas deles ou até no escritório deles. O que se proibia era o trabalho do fórum, defender causas, porque você tinha que abrir cartório, levar o juiz, colocar os guardas, quer dizer, e além disso o transtorno dessas causas é tão grande que você transforma o dia num dia de serviço comum. Acabou o dia de domingo. Então os trabalhos nos fóruns eram proibidos. E o comércio público é a mesma coisa. Comércio público é toda atividade de compra e venda feita no público, onde você excetuava aquelas coisas de extrema necessidade. Aliás, as coisas que eram necessárias para o bom andamento da sociedade. Ou aquelas coisas comuníssimas, que já vinham de longa data e a igreja nunca tinha se manifestado contra. Então, por exemplo, atividades de comércio público que são necessárias é restaurante, padaria, farmácia, transporte, táxi e coisas de longa data que a igreja nunca tinha reclamado seriam, por exemplo, cinemas, parque de diversão e teatros. O teatro pode ser ilícito se apresentar peças inadequadas, mas aí não é porque é no dia de domingo, aí seria ilícito em qualquer dia. Mas o teatro, enquanto tal, é uma atividade característica dos dias de feriado. Então, essas coisas que são essenciais, ou essas que existem há muito tempo e já são consagradas e a igreja nunca proibiu, como, por exemplo, uma coisa típica é a atividade do jornaleiro, que as edições mais importantes, onde as pessoas podem ler elas melhor, são as da semana, é justamente aquela do dia de domingo, que vem cadernos mais grandes, maiores. Então, o jornaleiro também não é uma atividade ilícita. Agora, seria ilícito, segundo esse critério, as lojas de departamento de roupa, de sapato, as feiras, os supermercados, tá certo? E aquelas lojas que o momento certo delas abrirem é durante a semana. E apesar de muitas coisas, existe muita novidade, mas a gente pode enquadrar facilmente dentro desses critérios. Então, por exemplo, o câmbio. O banco é o tipo de atividade que não é lícito abrir de domingo. Mas aí você pode perguntar, por exemplo, e o câmbio? A loja de câmbio. A que você troca dinheiro, reais em dólares, dólares em euros e assim por diante. Se você raciocinar um pouquinho, os câmbios dos aeroportos, é evidente que são lícitos, porque são atividades essenciais. O transporte é considerado atividade essencial. Então, os aeroportos, eles têm que funcionar de domingo, assim como as rodoviárias. E você pode ter que viajar de domingo, às pressas, por causa de uma emergência. E você, para viajar, vai ter que trocar o dinheiro e o câmbio. Então, os câmbios do aeroporto faz parte do serviço essencial que é o próprio aeroporto. o câmbio dentro da cidade não parece ser um trabalho essencial. Parece ser um simples comércio público. Então, o câmbio do aeroporto, ele manifestamente, dentro desse critério, é uma atividade ilícita. O câmbio, a loja de câmbio no meio da cidade, ela é uma atividade de comércio público, que não é correta. E não é correta, veja bem, é porque existe um mandamento da igreja, que assim o pede. Se não existisse esse mandamento da igreja, não haveria um motivo por que não fosse correto. A igreja assim o exige. Para o comércio público ser errado, ele tem que ser uma atividade de comércio, verdadeiramente dito. Então, se você, no almoço de domingo na tua casa, você comprar o carro do teu vizinho, e vocês até fazem o contrato, mas dentro de casa, isso não é comércio público. Isso, você não está transformando o dia num dia laboral. Isso daí é uma atividade privada. Assim como também seria se o teu vizinho é dono da papelaria e você precisa de um caderno no dia de domingo. E você chega para o teu vizinho e diz assim: olha, vizinho, você pode abrir a papelaria para me vender um caderno? Aí, como ele vê que você está precisando, ele vai, abre a papelaria, pega um caderno e te dá. Mesmo que ele tire uma nota fiscal e aquilo for um ato de compra e venda legal, aquilo na verdade foi um favor que ele fez. Ele não abriu um comércio público. Ele não abriu a loja pro comércio, pro público. Então aquilo é um favor que ele prestou. E depois, quando chegou em 1983, a igreja mudou o texto dessa lei. Então, até 83, o direito canônico, que é onde a igreja expressa as coisas com que ela quer que a sociedade se ordene, a igreja e a sociedade se ordenem, ele dizia que no dia de domingo eram proibidas apenas o comércio público, os trabalhos servis e forenses. Em 1983, o João Paulo II, ele reformou o direito canônico, e aí ele reformou esse cânon. E agora esse cânon diz o seguinte: no domingo e nos outros dias festivos de preceito, os fiéis têm obrigação de participar na missa. E abstenham-se ainda daqueles trabalhos e negócios que impeçam o culto a prestar a Deus, a alegria própria do dia do Senhor ou o devido repouso do espírito e do corpo. Não está falando mais do que é para fazer ou o que não é para fazer. Está falando numa linguagem genérica. E até hoje, o sentido exato disso não foi oficialmente interpretado. E não foi oficialmente interpretado, pelo que eu consigo entender, porque o mundo está em crise, as pessoas estão querendo legalizar aborto, legalizar eutanásia, casamento homossexual e um monte de outras coisas muito mais graves do que isto. E as pessoas não ouvem a igreja, né, nem nessas coisas graves. Então, a igreja talvez entendeu que publicamente não existe um espaço e algum motivo para ela ter que entrar nos detalhes. Então ela deixa isso, a interpretação, ao bom senso dos teólogos. Mas o fato é que também os teólogos, a teologia em geral, ela está atravessando uma crise dentro da igreja, como tudo que existe dentro da igreja. E os bons teólogos estão tendo que se preocupar com coisas bem mais graves do que isso. Mostrar que realmente o aborto é errado, mostrar que realmente uma série de problemas novos que surgem em relação à moral e que de clonagem, fertilização artificial e razões novas e diferentes de você movimentar uma guerra. Então eles estão muito ocupados em enfrentar esses dilemas e provavelmente as pessoas não dariam grande atenção ou até deturpariam um teólogo que tivesse que especificar isso daqui. O que, que significa esse mandamento? Então a gente tem que apelar para o bom senso. E então eu vou colocar a interpretação que a gente consegue entender disto, que é a mais sincera possível dentro do que eu entendo dessas coisas. E que é a seguinte: não existe nenhum ponto, não existe nenhum ponto em que a igreja tenha dito que ela está querendo inventar uma nova disciplina para o mandamento do dia de domingo. Não existe nenhum momento, em ponto algum, que a igreja oficialmente declarou que, ao fazer uma nova redação, ela estava querendo quebrar a continuidade com a interpretação anterior, coisa que ela poderia fazer, porque é um mandamento da igreja e não é um mandamento divino que ela não pode mudar. E existe uma carta que o João Paulo II escreveu sobre o mandamento de domingo, mas ele não entra nos detalhes da interpretação. Nessa carta, chama Dies Domini, ele tenta mostrar o como é importante a gente santificar o dia de domingo, que é uma instituição básica para a civilização cristã e para a igreja. Então ele está querendo mostrar que, em vez de entrar no detalhe, está querendo mostrar que é importante a gente dar o devido relevo a esse mandamento. E em nenhum momento ele está dizendo que houve um motivo para você mudar de interpretação. Então, eu imagino que esta, se a gente for interpretar o legislador como se deve, eu imagino que esta interpretação que ele está dando, que esse texto, ele significa que ele está querendo manter a coisa anterior, mas de tal maneira que se veja mais claramente o seu verdadeiro sentido. Então, na legislação anterior, havia certas coisas que evidentemente destoavam do mandamento do repouso de sábado e do repouso dominical, mas que não estavam contemplados na lei. Então, por exemplo, o caso mais evidente que eu já encontrei são dois, os dois muito semelhantes. A lei dizia que você não podia fazer trabalho servil, não podia fazer trabalho forense e não podia fazer comércio público. Tudo o resto era lícito. Então, por exemplo, era lícito um professor de escola pública que ganhava pouco e que no dia de domingo ele agendava aulas particulares. Então ele agendava uma aula das 7 às 8, com outro aluno das 8 às 9, com outro aluno das 9 às 10, com outro aluno das 10 às 11, com outro aluno das 11 ao meio-dia, parava do meio-dia uma para almoçar, da uma às duas ele agendava com outra, e assim até o fim do dia. Então, isto era lícito. Se devia considerar lícito, porque o que a igreja o que a igreja pedia, o que a igreja pedia era que não podia fazer trabalho servil. Da aula particular não é servil, é liberal. É, não fazer comércio público. Isso não era comércio público, porque ele agendava estas aulas com os próprios alunos dele, ou os coleguinhas dos alunos dele das outras turmas, que estavam desesperados. Então não era público, era privado, não tinha placa, não tinha nada. E em terceiro lugar, isso não era trabalho forense. Então era lícito. Só que o fulano, ele trabalhava de domingo mais desesperadamente do que durante a semana. Quer dizer, justamente o que a igreja queria era evitar que o dia de domingo virasse um dia laboral. Só que para esse professor, o dia de domingo era mais laboral do que dia laboral. Ele descansava de semana, de domingo ele trabalhava. E mesmo que ele separasse das 6 às 7 para ir na missa, na verdade ele estava trabalhando que nem um doido. Então, é evidente que isso era contra o espírito da lei, mas não estava proibido na lei. E a mesma coisa você podia dizer do indivíduo que trabalhava, por exemplo, numa loja de consertos mecânicos ou de consertos eletrodomésticos e ganhava o seu dinheirinho. Mas aí ele agendava com os clientes para no dia de domingo ele visitar as casas dele para consertar a televisão, consertar o rádio, consertar a vitrola, consertar o toca-discos e assim por diante. E aí ele, no dia de domingo, ele começava de manhã cedinho, ia de casa em casa. Não era comércio público, porque ele tinha agendado entre amigos. Não era trabalho servil, porque era um trabalho especializado, não era de servos. E não era, como é que se diz... E não era trabalho forense, porque não era trabalho de tribunal. Então era lícito, mas o fulano trabalhava de domingo mais desesperadamente do que de dia de semana. Então, eu entendo que, no sentido jurídico, certo? Independente do que estavam pensando exatamente o fulano que redigiu isso, se ele estava pensando nesse caso ou não, eu entendo que aqui a igreja está querendo estender, está querendo retomar, sem aquela linguagem jurídica estrita, o velho mandamento, que não pode fazer trabalho servil, forense e comércio público, e que inclusive tem um sentido comum. O sentido comum dessas leis é não transformar o dia de domingo num dia laboral. E o que ela está querendo dizer é que se você tiver qualquer atividade além destas que manifestamente esteja transformando o teu dia de domingo num dia laboral, ou pior do que o laboral, ele está dentro disto, porque é um mandamento genérico. Abstenham-se dos trabalhos e negócios que impeçam o culto a prestar a Deus, a alegria própria do dia do Senhor ou devido repouso do espírito e do corpo. Então eu entendo aí que o que a igreja está proibindo é a mesma coisa que estava proibindo no cânon anterior, porque ela não revogou explicitamente, ela não disse que mudou de sentido o mandamento. Tá? Inclusive a lógica deste mandamento é a mesma do anterior, só que então ela, a gente deve entender, até que a própria igreja interprete oficialmente de uma outra maneira, que ela tem direito de fazê-lo. Isso daqui é um mandamento jurídico, é uma lei da igreja, então tem que ser interpretada de acordo com o modo como se interpretam as leis. E é assim que é, não tem para escapar. Quer dizer, a igreja achou que para o bem dos fiéis ela tinha que pôr essa lei, então ela tem que ser cumprida como a igreja pede. Até prova em contrário, eu entendo que a interpretação mais correta que a gente pode dar é a seguinte, que continua valendo o anterior, a proibição dos trabalhos servis, forenses e comércio público como uma regra geral, porque o espírito deste mandamento é o mesmo do anterior, e só que estão incluídos qualquer aberração desse tipo, tá certo? Que manifestamente não esteja naqueles três itens, mas é o tipo da coisa que transforma o dia de domingo num trabalho, num dia laboral comum. Tá? Com todas as exceções que se interpretava antes. Os trabalhos essenciais, os trabalhos costumeiros que a igreja nunca reclamou, que nem os jornaleiros que existem há décadas e décadas e décadas, e mesmo quando a igreja não estava em crise e que ela podia se manifestar livremente, ela nunca proibiu. Cinemas, parques de diversões, etc. Essas atividades próprias do dia de domingo. E os trabalhos essenciais. E também, obviamente, estão desculpados, porque todas as leis da igreja não são exigidas quando a pessoa corre um risco de dano grave. Então, assim como você não é obrigado a ir na missa, se você tiver com uma doença grave, se tiver que socorrer alguém em perigo de vida, se você mesmo correr risco de vida por ter que ir na missa, você não é obrigado a ir na missa. Toda vez que você for obrigado a fazer um desses trabalhos proibidos, porque você corre algum dano grave, você está dispensado automaticamente pela própria modo como a lei da igreja é colocada. A igreja diz que as leis que são de direito eclesiástico, a igreja as dispensa se houver um risco de um dano grave. Então, se você tiver que descumprir qualquer mandamento puramente eclesiástico, porque você vai correr um dano grave, você está automaticamente dispensado ipso facto. Com isto nós terminamos a exposição do terceiro mandamento. Existem muitas situações que podem dar margem a dúvidas na questão do repouso dominical, e são dúvidas que basicamente se devem ao fato de que não há, recentemente, interpretações oficiais da lei. A lei do descanso dominical, os domingos, é uma lei positiva eclesiástica. E, para ser corretamente entendida, a igreja deve manifestar claramente o que ela quer que seja feito. Em 1917, havia sido enunciado o conteúdo desta lei no Código de Direito Canônico anterior, e ela tinha sido suficientemente bem interpretada. Estava bem claro o que ela queria. Havia pouca margem de dúvida. E depois, em 1983, a igreja modificou o texto da lei, aparentemente não o seu espírito, mas não houve mais interpretações para explicar o que exatamente se pretendia nos seus detalhes. E basicamente a igreja não interpretou mais o conteúdo, provavelmente não porque ela não quisesse, mas porque as pessoas, desde os anos 60 para cá, elas simplesmente, do ponto de vista moral e espiritual, elas enlouqueceram. E já os papas anteriores estavam notando esse afastamento da civilização contemporânea do espírito cristão. Isso é um tema que é abundante nos documentos pontifícios. Mas a partir de 1960, essa tendência simplesmente extrapolou. As pessoas começaram a fazer campanha a favor do aborto, a favor da eutanásia, a favor do suicídio assistido, a favor do divórcio, a favor da laicização da sociedade. E começou a haver uma infiltração marxista evidente dentro da igreja. E as pessoas estão muito mais preocupadas com essas aberrações e simplesmente não querem saber de observar o dia do domingo, um dia de descanso. E muito menos elas querem saber qual é a interpretação correta que deve ser dada. O Papa João Paulo II publicou uma encíclica sobre o dia do domingo, chamado Dies Domini, onde, em vez de interpretar a lei, ele teve que gastar todo o tempo e o espaço disponível que ele tinha para se pronunciar a esse respeito, simplesmente para tentar mostrar que era muito importante e valioso e necessário que houvesse um dia de descanso e que ele fosse valorizado. Simplesmente não havia espaço social disponível para se poder discutir qual é a interpretação exata que deve ser dada à lei. Então, há muitas coisas, que muitas situações que podem dar margem a dúvidas, que elas devem, na falta de uma orientação oficial, elas deveriam ser resolvidas. Em particular, há muitas situações, então, que nós deveríamos nos aconselhar em particular sobre elas e tentar consultar aquelas pessoas que são capazes de interpretar honestamente o espírito da lei dentro daquilo que a igreja pede. Uma situação que eu tenho visto mais constante é a situação em relação aos estabelecimentos que oferecem, estabelecimentos ou serviços que oferecem alimentos nos dias santos e de preceito. É evidente que os estabelecimentos que oferecem refeições completas, um almoço e uma janta, eles podem e devem permanecer abertos, porque as pessoas que estão em viagem, ou que, mesmo que não estejam, que desejem procurar um estabelecimento para almoçar, isto é um atendimento de primeira necessidade. Isto daí é um serviço que é necessário, não é algo supérfluo. Então, isto está dentro do espírito do descanso dominical. Da mesma maneira, os serviços que se multiplicaram de pizzarias, por exemplo, que não é propriamente um restaurante, mas eles fazem pizzas e que entregam nas casas, em vez de as pessoas jantarem no estabelecimento, também caem dentro da mesma coisa. Existem restaurantes que eles basicamente oferecem pizzas no seu cardápio, são especializados em pizzas. O fato de eles estarem entregando nas casas ou abrindo um espaço para as pessoas jantarem ali não parece fazer diferença. É, no fundo, a mesma coisa, só que oferecida de outra maneira. Se um é serviço essencial, o outro também é serviço essencial. Se uma pizzaria pode permanecer aberta e oferecer serviços de domingo, porque ela essencialmente está oferecendo uma refeição completa, uma pizzaria que entrega a domicílio, ela está servindo o mesmo tipo de serviço. Agora, a questão é os serviços que oferecem apenas um lanche, que não se pode dizer que é uma refeição completa. Ainda que alguns, às vezes, pela pressa, elas estejam usando esses serviços como se fosse um pequeno almoço. Mas que, na verdade, aquilo não é realmente um serviço essencial. É apenas um agrado que, eventualmente, alguém poderá servir-se daquilo como uma refeição completa. O que pensar disto? Não existe uma interpretação para isto, mas eu arriscaria dentro da maior honestidade possível e do que é possível conhecer. E eu arriscaria, inclusive, supondo, como a gente vê pelo enunciado da Lei de 83, que basicamente a lei na sua essência não mudou, a finalidade e o escopo da lei do descanso no direito canônico de 83 é a mesma do de 17, inclusive, apesar de não ser capaz de especificar os detalhes, está mais amplamente descrita na lei de 83 do que na de 17. Na de 17 ela especifica os casos. A de 83, ela diz a finalidade para que se destina a lei, que ela quer que se evite estas coisas para que haja o devido descanso, o devido repouso e o devido culto ao Senhor nesses dias. Então, é exatamente a mesma coisa, inclusive até um pouco mais ampla. Então, se é a mesma coisa, em princípio, o espírito da lei antiga continua sendo o mesmo. E, neste caso, apesar da diferença do ambiente cultural, como a intenção do legislador era exatamente a mesma, o que a gente pode depreender da atitude dos legisladores eclesiásticos antes do concílio e depois de 17 são exatamente as mesmas intenções dos legisladores que vieram depois. Em nenhum momento eles afirmam que mudaram. Aliás, eles explicitamente estão dizendo a mesma coisa. Ora, temos aqui em mãos um livro de um concílio eclesiástico que foi realizado no Brasil na véspera da Segunda Guerra Mundial. É o Concílio Plenário Brasiliense de 1939. Sim, a situação era diferente, a cultura era diferente, mas não estou me referindo a isto. Eu estou me referindo que a intenção da lei é exatamente a mesma, mas ali, em 1939, havia o clima para manifestar claramente à sociedade qual era a intenção que se tinha. Então, no Concílio Plenário Brasiliense, ele pede, que é um livro enorme, quase que se reorganiza toda a atividade da igreja no Brasil, ele pede, no apêndice 55, que todas as paróquias brasileiras elas promovam uma associação de fiéis chamada Liga do Paroquial do Descanso Dominical, onde seria eleito um diretor, sob orientação do pároco, e que a liga seria composta de comerciantes e de pessoas da paróquia, e que ela zelaria para divulgar entre os estabelecimentos comerciais a santidade do Dia do Senhor, e que ela deveria chamar esses comerciantes a se associarem à Liga e visitarem as outras lojas. E para que elas fechassem nos dias de domingo, e ela diz bem claro que os sócios que se inscreverem, eles deveriam procurar fazer com que as pessoas entendessem e que os estabelecimentos entendessem que não se deveria vender nos dias santos, não se deveria nem vender nem comprar, senão as coisas de primeira necessidade. E estas ainda dentro dos limites de tempo razoáveis. Então veja, isso era tido como tão importante, é o mesmo espírito da lei. Quer dizer, se hoje não existe um clima político, social para se fazer isto, isso não quer dizer que o espírito da lei tenha mudado, e isso está interpretando o espírito da lei. Eles pedem que as paróquias façam uma liga para convencer as pessoas e os comerciantes, pouco a pouco, da importância de não vender nem comprar nos dias santos, a não ser as coisas de primeira necessidade, e estas, inclusive, dentro de limites razoáveis de tempo. E outras disposições desse tipo, onde a gente só pode concluir que aquelas coisas que não são de primeira necessidade, como farmácia, hospital, padarias, etc., essas coisas, elas não deveriam estar funcionando. Ora, um estabelecimento comercial que vende alimentos, sim, mas que não são os de primeira necessidade, que não são os que são realmente necessários para se fazer uma refeição, que onde as pessoas podem eventualmente juntar coisas para fazer uma refeição, mas não é para isso que elas existem, e que estão vendendo apenas um drink, uma coxinha, um lanchinho, e que como um bar ou uma lanchonete, eu dificilmente eu consigo enquadrar dentro disto. E se o espírito do que a igreja pede é este, então eu me inclino a dizer que, na minha opinião, até que haja uma interpretação oficial do que a igreja realmente quer, que isto é o correto. Quer dizer, os estabelecimentos que oferecem uma refeição completa, ou as padarias que tem que se vender o pão fresco, senão não há sentido de vendê-lo, e elas não deveriam ficar abertas.